Cumprimento meus colegas integrantes da mesa diretora, em nome deles e demais colegas vereadores, assistentes que nos acompanham, a imprensa, comunidade que aqui se encontra, aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Face, nossa comunidade de forma geral, meu boa noite a todos. Em nome de Deus, às 19 horas, declaro aberta a sessão ordinária número 1328/2026. Inicialmente, convido os presentes para juntos fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento de Maria Graciane Krapp e Isabel Friso. Prosseguindo, coloco em discussão a ata da sessão ordinária número 1327/2026. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje.
Projeto de lei número 068/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas referentes à execução de ponte intermunicipal e da outras providências. Projeto de Lei número 069/2026 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 50.000 oriundos de superávit financeiro e da outras providências. Projeto de Lei número 070/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um professor de matemática para atuação junto ao Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 071/2026 altera a Lei Municipal número 3.489/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 2 psicólogos. Ofício de Gabinete número 120/2026. Senhor Presidente, cabe antes do mais cumprimentá-lo cordialmente em atenção à tramitação do Projeto de Lei 068/2026 encaminhado a essa Casa Legislativa. Vimos prestar informações complementares acerca do valor envolvido na proposição. O referido projeto tem por objetivo autorizar o município de Humaitá a participar de custeio dos materiais empregados na execução da ponte intermunicipal localizada na divisa entre as localidades de Linha Schwade, no município de Humaitá, e Linha Montebello, no município de Cidade Nova. Obra esta executada em regime de cooperação entre os municípios. Ao município de Humaitá caberá o ressarcimento de 50% do montante despedido com a realização da obra, correspondente ao valor aproximado de R$ 5.872,50. Destaca-se ainda que a obra já se encontra concluída em utilização pela comunidade, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários da via, especialmente produtores rurais e moradores das localidades atendidas, sendo que se apresentava para o momento, renovando os votos de estima e consideração, subscrevemos-nos atenciosamente Luiz Carlos Sandro e Prefeito Municipal. Proposição 015/2026, encaminhada pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com os vereadores Fernando Gaterman, Rosinaldo Bones dos Santos, José Maurício Assotto e Neri dos Santos Modesto. Propõe ao Poder Executivo Municipal que realize estudo técnico para instalação de balizadores, tachões ou outro dispositivo de segregação viária na área destinada aos ônibus escolares em frente ao Colégio Municipal Fernando Ferrari. Proposição número 16/2026, caminhada pelo vereador Fernando Inácio Gaterman. Propõe ao Poder Executivo Municipal a instalação de placas de sinalização indicando a existência de quebra-molas em frente à Sociedade Campestre Humaitense, tendo em vista que as placas anteriormente existentes não se encontram mais no local, bem como a implantação de placas de sinalização e futura instalação de redutor de velocidade, quebra-molas em frente à Comunidade Santa Rita e ao Esporte Clube Cascata, localizados na linha Cascata. Proposição 017, encaminhada pelo vereador Fernando Inácio Gaterman, propõe ao Poder Executivo Municipal que realize uma adequação na ponte localizada na linha Cascata, nas proximidades do acesso ao Balneário Cascata, através do preenchimento com material apropriado, nivelando com as bordas elevadas existentes, de forma a ampliar a largura útil para o tráfego de maquinários agrícolas, bem como seja colocado grade de proteção no lado que não possui. Requerimento 06/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com os vereadores Fernando Gaterman, Rosinaldo Bones dos Santos e José Maurício Assotto e Neri Modesto. Requerem que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, ao setor competente, encaminhe a essa Casa Legislativa as seguintes informações referentes à atividade leiteira no município de Humaitá. Número total de produtores de leite cadastrados em atividade junto ao município. Produção média de leite no município nos últimos 12 meses. Quantidade de produtores enquadrados em cada faixa de produção diária, conforme os dados mais atualizados disponíveis. Por exemplo, até 50 litros, de 50 a 100, de 101 a 200, 201 a 500 e acima de 500 litros dia. Requerimento 07. 2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com os vereadores Fernando Gaterman, Rosinaldo dos Santos, José Maurício Assotto e Neri Modesto. Requer informações ao Poder Executivo Municipal de Humaitá nos seguintes termos: que o Poder Executivo Municipal preste informações acerca das providências adotadas em relação à Proposição 017/2025, de autoria deste vereador e demais subscritores, devidamente aprovada pela Casa Legislativa, a qual trata da instalação de redutor de velocidade e quebra-molas na RS 207, no trecho compreendido entre Humaitá e Cristiumal, mais especificamente na saída do município de Humaitá, aproximadamente a 480 metros da Avenida Getúlio Vargas, ainda dentro do perímetro urbano, esclarecendo que já foram adotadas medidas administrativas visando a sua execução.
Passando ao pequeno expediente, não havendo manifestações, razão pela qual passamos ao grande expediente, no qual, pela hora de estar escrito o vereador Décio Petri, com a palavra, vereador. Saúdo inicialmente o presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Jorge de Lima. Em nome dele, saúdo os demais vereadores, colegas e colegas, tá? Mulheres e homens aqui dessa Casa Legislativa, tá? Em especial, então, aos vereadores do MDB, Saúdo a plateia que nos assiste aqui, apesar de que em baixo número, mas sejam bem-vindos, tá? Estão convidados a participar de todas as sessões. Saúdo também o pessoal da imprensa que aqui nos acompanha. Saúdo aqueles que nos veem e nos ouvem, então, pelo link da Câmara de Vereadores, tá? Aqueles que estão nos vendo, então, pelo Facebook, também pelo YouTube. Ah, faço uma saudação especial a todos os moradores aqui do centro da cidade, dos bairros, das vilas, do interior do município de Maitá. Bem, como aqueles que nos ouvem e nos escutam, então, de outras cidades ou de outras regiões. Começo hoje, tá, com uma relação de solicitações aí por parte da sociedade maitense. Tá? Primeira colocação. Luzes em perdidas. Tem uma iluminação pública lá. Eu lembro que no mandato passado foi feito uma geral lá, foi deixada em dia lá, foi deixada em ordem aquelas luzes. E agora acho que já não deve ter mais quase nada funcionando. Tá? Então, chamar a atenção do pessoal do executivo, da secretaria responsável. Dá um pulinho lá. Tá? Acho que sobrou um monte de lâmpadas aí que estavam sendo usadas aí quando foi feita aquela troca da iluminação de LED. Dá muito bem para usar essas lâmpadas lá, ah, só para frisar aqui, há poucos dias atrás, ali, naquela localidade, houve um furto significativo ali de bois, tá? Quem sabe se tivesse aquela iluminação funcionando lá, isso não teria acontecido, tá? Foi bem ali na comunidade que houve esse furto significativo. Pessoal da Sanga Freitas também me questionando do porquê que o executivo ainda não encaminhou uma patrola para fazer pelo menos o nivelamento da estrada ali na comunidade da Sanga Freitas, onde é que era a antiga comercial Chones ali, tá? Uma vez que o rio, quando o rio sobe naquelas dimensões que foram as chuvas de domingo passado, tá? O rio literalmente ocupa a estrada e ocupa a estrada por muito tempo. E ele acaba correndo pela estrada, tá? E acabou deteriorando e deteriorando muito aquela estrada. Então, executivo, o parque de máquinas aí, por favor, ir lá, dar uma verificada e tomar uma providência. Tá? Parece que está quase que intransitável lá um trecho daquela estrada. Outra coisa, luzes aqui na cidade. Tá? O pessoal continua me cobrando. Muitas luzes que não estão acendendo. Tá? Então, a secretaria responsável. Vamos lá, vamos fazer. Eu já dei uma sugestão, uma certa feita. Ando um tanto de carro. Por que não pega um carro de noite? Tá? E dão uma circulada pela cidade, então, e mapeiam os pontos onde que não está ligando, não estão ligando essas luzes. Tá? Não deve estar fazendo isso. Tá? E mesma coisa de dia. Tá? Tem luzes que não desligam. Tá? É o caso de uma luz ali próximo de casa, em frente à casa do senhor, ali do Vodaronco. Tá? Aquela luz ali é 24 horas ligada. Tá? A chance dela queimar é logo, né? Porque está ligada dia e noite. Então, setor responsável aí, eu sei que nós temos um caminhão para isso, tá? Nós temos gente para isso também, nós temos gente concursada para isso, habilitada para isso. Então vamos tentar dar uma solução para essa questão toda. Tá? Acho que todos nós pagamos aí a contribuição de iluminação pública, então temos o direito também de nós termos a iluminação pública. Tá? E aquelas luzes então que não estão desligando, tá, faz o favor, vão lá também, conserto, verifico se é a fotocélula que está estragada, se é a própria lâmpada que está estragada, tá, não fica muito bem isso também. Apesar, e outra coisa, vai queimar logo. A vida útil dela é reduzida e muito. Outra questão que até eu queria ter falado na sessão anterior, aquela estrada ali no Edson Guzzi, quem vai até na caixa d'água ali, tá, que vai em direção depois ali, a linha Natal, para o seu bico ali, tem uns caminhões de ração que normalmente entrariam ali, tá? Só que em razão das chuvas e também não tem cascalho naquela estrada ali, infelizmente não tem mais como passar ali. Os caminhões de carga não conseguem mais passar ali. Eu já falei, inclusive, com o pessoal da Secretaria de Obras com relação a isso, tá? Precisa ser cascalhado aquele trecho ali, e não só cascalhado. Logo abaixo ali na entrada do Edson Guzzi, tanto para as lavouras dele quanto para a casa dele, não tem um bueiro sequer. Tá? A estrada toda vez deteriora, acaba com a estrada quando dava chuva forte. Então essa água precisa ser canalizada, precisa ser conduzida para fora da estrada. Senão não adianta fazer a estrada. Tá? Enquanto que não tem bueiros funcionando, as estradas não vão se conservar de forma alguma. Outro bueiro que eu pedi até aqui numa proposição, aquele bueiro ali entre o Edu Diz ali e os Parodi, tá? E o Pedro Parodi, aquele bueiro de novo está trancado. Ah, ele tem um pouco de vazão de água, mas toda vez que dá uma chuva forte, aí o pessoal fica até ilhado lá. Ah, então está mais do que na hora. E nós temos aqui a previsão nada agradável de que o mês de setembro vai ser pior. Agora tem umas previsões até mais catastróficas, e eu não quero aqui assustar ninguém. Ah, não quero aqui assustar ninguém, mas é o que estão falando, que possivelmente o mês de dezembro e o início de 2027 vai ser muito pior ainda. Tá? Então a gente precisa se precaver. Esses bueiros aí que podem ser substituídos, que tem ali um tubinho de 60, de 70, de 60, de 80, ou quem sabe de 1 metro, quem sabe se substitui dessas estradas mais importantes aí por um bueiro de 1,5 metro, que aí vai ter vazão suficiente no caso de novas chuvas torrenciais. Ah, eu não quero aqui ser o cara que traz informações ruins, mas é o que a meteorologia está dizendo, é só prestar atenção no que eles estão falando. Ah, e eu vejo uma série de bueiros aí pelo município de Humaitá que continuam trancados. Ah, vão lá, dão uma conchada de retroescavadeira na frente do bueiro, não resolve. O bueiro está semi-trancado ou totalmente trancado. Enquanto que não desobstruir isso aí, não vai ter vazão de água suficiente na hora que chover. Ah, e aí o pessoal aí das localidades de mais ali do Pescador, Boa Esperança, Duas Pontes, se queixando que tem um operador ali que é um terceirizado. Tá? Alguém me disse assim, parece que ele está aprendendo a trabalhar, parece que é um serviço de criança. Então não é por aí o setor Poder Executivo. Acho que vamos, e o setor responsável aí, que é o Parque de Máquinas. Se tem alguém prestando serviço para o município do Humaitá, tá? E me parece que é alguém que está prestando serviço para um outro terceiro que ganhou uma licitação. Se o cara não tem condições de trabalhar, por favor, né? Tá? Vamos começar a fiscalizar um pouco essa questão toda. Tá? Então, bueiro trancado assim que eu vejo que vai acabar com a estrada. Em frente à chácara do Milton Bamber, eu falei isso numa outra sessão, mas o áudio ficou com uma falha. Tá? Tem um bueiro trancado ali faz muito tempo. Eu já venho cobrando isso faz muito tempo. Ou se troca aquele bueiro lá, tá? E se refaz aquela sarjeta ali, aprofunda ela. E eu até ia dizer assim para o setor do meio ambiente, tá? Vão lá e verificam aquele córrego Erval Grande. Ele está totalmente assoreado. Então tem que se fazer, de repente, ali um estudo, tá? Fazer uma licença ambiental, desassorear aquele córrego dali, logo da estrada ali do bueiro, até nos fundos do Parque de Rodeio. Aí eu lembro que aqui lá eu nasci e me criei ali, aquela água tinha muito mais vazão. Hoje qualquer chuva ali não passa mais carro nenhum. Ah, vira um alagado. Esses dias, agora domingo, ficou o dia todo sem condições de trânsito ali. Tá? E é apenas uma sanga. Se fosse dar uma vazão maior de água ali, então logo o Lajado Grande baixa um pouco, tá? Ia voltar o trânsito normal. E não está acontecendo. Aquele córrego ali, aquela sanga, que é sanga Erval Grande ali, está totalmente assoreada. Tá? Entrou muito cascalho ali, formou um material que não, a água não leva mais. Então está na hora de fazer um estudo ali, quem sabe o meio ambiente vai lá, dá uma olhada, daí a Secretaria de Obras vai lá e faz o desassoreamento daquele trecho ali, daquele córrego. E até para cima do hoje eu vejo assim, que para cima do bueiro também já está assoreando, a ponto de daqui a pouco a água vai começar a passar por cima da estrada. E não mais pelos bueiros que tem lá. E já tem dois bueiros lá, tá? Porque ali tem bastante água. Quando chove forte, ali junta bastante água. Então, dão atenção ali, porque ali é local de ônibus escolar, tá? É muita gente que passa ali, leva para várias localidades ali, tanto para o Val Grande quanto para o Val Novo, muita gente passa ali, tá? E o pessoal, quando não consegue passar ali, tem que ficar fazendo balões e balões aí pelo município para conseguir chegar em casa. Outra coisa, tá? A ponte então ali de Linha Chuade com Montebello, então graças a Deus foi reformada. Tá? Eu lembro que ano passado eu fui para minhas redes sociais, fiz uma postagem no meu Facebook, fui lá, fiz umas fotos lá. A ponte estava precária. Tá? A gente lamenta que demorou bastante para isso acontecer e ainda vou dizer assim, procurei o executivo de Cedenova, tá? Conversamos com eles. Tá? Para que talvez eles tomassem a iniciativa, e isso se comprova hoje aqui. Daqui a pouco nós vamos analisar aqui um projeto de lei onde que nós vamos repassar um valor para o município de Sede Nova, tá? É que é aquele valor da metade da ponte, então, que eles fizeram, tá? Então, o município de Sede Nova já tinha lá uma licitação de pranchas, foi lá, fez a remoção das pranchas antigas, tá? Fez a recolocação com pranchas novas e nós estamos apenas pagando, então, a metade do material que foi usado lá. Menos mal, então, tá? É um valor baixo, 5.800 e pouco para cada município, tá? Parece que o município de Humaitá foi lá e colocou alguns parafusos lá também que ainda tinha algumas planchas lá que não estavam suficientemente fixadas com prédios. Tá? Então, menos mal. A comunidade, então, acho que agora está um pouquinho mais calma, porque antes estava perigoso de transitar ali, tanto de carro, quanto muito menos, então, de moto, bicicleta, a pé. De noite, então, era para tentar quebrar as pernas, né? De tanto buraco que tinha naquele pontilhão lá. Mas, então, esse está feito. Ouvi falar bastante essa semana com relação àquela ponte que vai ser construída lá no Rio Riuno, lá em duas pontes. Que bom. Mas eu digo bom para quem? Bom para os munícipes de Nova Candelária, ótimo para os munícipes de Criciúma, tá? Bom para os moradores de duas pontes que vão fazer suas compras, fazer sua comercialização em Nova Candelária, pessoal de Boa Esperança, quem sabe também, Lajeado Alvorada. Mas para o município de Humaitá não tem nada de bom. Nada de bom mesmo. Tá? Daqui a pouco nós vamos perder aquelas localidades ali no entorno, todas elas para Nova Candelária ou Criciúma. Tá? Vai ter uma ligação asfáltica agora da RS-207, logo isso vai estar completo, tá? Até o município de Nova Candelária. Que beleza! A ponte vai ser erguida, bom, eu concordo, tem que ser erguida mesmo. Mas eu digo, isso é futuro para o município de Humaitá? Não, para o município de Humaitá, de certo modo, é um tiro nos pés. Tá? Possivelmente nós vamos perder a arrecadação com isso. Tá? Então, senhor prefeito municipal, tudo bem, o senhor gosta de aparecer um pouco na mídia, mas então apareça na mídia e apresente o projeto técnico da RSC-472. Tá? Essa sim é uma obra importante para o município de Humaitá. Essa sim visa crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda. Essa sim vai favorecer principalmente o pessoal dos bairros, das vilas, tá? Aqueles que trabalham como mão de obra. Porque se nós não tivermos algo novo, que é a pavimentação dessa rodovia, tá? logo nós vamos ter um município ainda mais encolhido. Eu digo para vocês que o município de Humaitá já teve 8.500 habitantes. Tá? E hoje nós estamos com 4.700, 4.800. Nós vamos aceitar isso numa boa? Tá? Daqui a pouco nós vamos estar com 4.200 e 80% de pessoas de idade, idosos. É isso que nós queremos para o município de Humaitá? Não. Está na hora de nós dar um revés nisso. Tá? Nossos filhos, nossos netos, principalmente o pessoal que eu falei, tá? Isso impacta diretamente na vida das pessoas lá dos bairros e das vilas. Normalmente são eles que são a mão de obra do município de Humaitá. E sem emprego, sem empresas que pagam melhor, tá? Eu não vejo muito futuro para ninguém. Então está mais do que na hora de nós nos unirmos. Tá? Eleições são coisas importantes. Analisam com muito cuidado a próxima eleição. Tá? Analisam. Vamos buscar o crescimento, vamos buscar o desenvolvimento, vamos buscar a geração de emprego, vamos buscar a geração de renda, pois caso contrário nós ficaremos abandonados aí num canto. Bem, para finalizar então, chegou agora semana passada uma emenda de 100 mil reais para o Hospital Adesco. Ah, uma emenda que foi buscada por nós, vereador Décio Petri, Jennifer, Maurício, Anitta, tá? Chegou então, o Hospital Adesco vai poder usar aí no custeio, tá? Tanto de medicação quanto demais atividades. Que bom, tá? Desafoga significativamente então as contas do Hospital Adesco, com a emenda do deputado Rafael Braga, deputado estadual Rafael Braga do MDB. Então, comunidade, tá? Mais uma vez a gente correu atrás, se esforçou e os resultados estão aí. E a gente vai continuar buscando, com certeza, muito mais. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Fernando Gatterman.
Boa saudação, senhor presidente, demais colegas da mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, assistentes que se fazem presente aqui hoje, também os que nos acompanham pelo YouTube aí, pelo Facebook da Câmara. A minha saudação a todos os munícipes da cidade, bairros, interior, vilas. Bem, como todos são sabedores, né, que nos últimos 8-9 dias, né, tem chovido muito, né? Então, acho que foi mais na região aqui de Duas Pontes, Boa Esperança, Zanga Freita, Alvorada, Pescador, Perdidas, né? Nessa região choveu mais. Aqui também choveu nas outras regiões do município, né? Mas um pouco menos. Mas assim como tenho acompanhado, a Secretaria de Obras está, né, trabalhando e se esforçando para que seja refeito as partes que houve estragos, né? Então, acho que pelo que vimos, né, onde foi encascalhado há meio ano, um ano atrás, né, não deu muitos danos, né, mas é nos bueiros, nas pontes, né. Então, as estradas mais recentes feitas não deu tanto estrago, né. Então, e a gente sabe que tem muitos bueiros que foram né, reabertos, estavam entupidos, né. Muitas estradas que a água não vem se desaguar, né, a sarjeta, ela acaba entrando na estrada, né, não tem o que fazer, né, ela não tem o que ataque a força da água, né. Assim como os rios, né, que entram em propriedades, em comunidades, né, não tem o que atacar, né. Então, acho que assim está sendo feito, né, um trabalho rápido aí para que dê a passagem para todos, né, e no decorrer dos dias está sendo feito, né, alguns consertos já, né, com cascalho, muitos bueiros, né, que já tinham a vazão pouca, né, já foi trocado vários, né, ainda falta, né, vários a serem, né, trocados ainda por uma vazão maior, né. Então acho que a secretaria ali, eles estão no caminho certo, estão trabalhando, né, tem que trabalhar, né. Então também quero agradecer ao executivo aí, à Secretaria de Obras, né, que fizeram um trecho de encascalhamento antes dessa chuvarada lá na linha Cascata, né, entre a entrada do balneário e a comunidade Santa Rita, né, que já se esperava há tempo, né, por esse encascalhamento. Ano passado foi feito um pedaço, esse ano foi feito o restante, agora está sendo feito o calçamento. Também acho que foi achado, tivemos a cedência de um cascalho bom aí, que é bem bom mesmo, né. Também tem alguns lugares que o cascalho não é tão bom, né, é muito pedra dura, né, mas tem lugares que o cascalho é um cascalho bom. Então tem vários lugares que tem, né, cascalheira boa. Então acho que em diferentes lugares do município, né, está sendo feito encascalhamento e bastantinho ainda, né. A gente acompanha bastante aí. Outro lugar que ficou muito bom, né, encascalhado, alargado a estrada, né, no Lajado Curvo, né. Então era um pedido de muitos moradores lá, né, que puxam as suas colheitas aqui para a cidade, né, que as máquinas hoje são todas maiores, precisa mais de estrada, né. Então acho que a Secretaria de Obras está se esforçando para que tudo dê certo, né. Também ontem fui lá no balneário olhar, né? Também se deparamos lá com um acontecimento lá, né, que ainda acontece, né? A gente não sabe como e quem foi, né? Então, uma caminhonete entrou lá no calçamento sem que fosse ter rolado ainda, né? Entrou e saiu, né? Então, acho que vão ter que refazer uns trilhos lá, umas partes, porque ficou bem fundo lá, né? Então é complicado, não sei qual a razão disso, né? Mas vai que uma hora você descobre quem foi que entrou lá, né? Então não é a primeira vez que entram, né, no calçamento, né? Cada vez que está sendo feito um calçamento, alguém entra, né? Então é complicado isso aí, né? É ruim. Isso é uma obra que tá ficando bonita, né? Bem arrumadinha. Depois pode ter, no futuro, ter problemas, né? Numa parte assim, né? Que foi né, danificada, né? Antes do tempo, né? Andado em cima, né? Então acho que a gente pede que o pessoal, sei lá, isso aí é bem difícil, né? Então é um desperdício de obra pública, né? Então acho que isso a gente pede, né, a conscientização, né? Não só por ser aqui, né? Em outros trechos também, né? Que estão sendo feitos, que não estão prontos, que o pessoal, né, cuide para não ir, né? Porque andar em cima, porque atrapalha, né? Queira ou não queira, agora vai dar um transtorno, né? Também acho que tem muitos locais que foi feito, né? Como antes já coloquei, né? A vazão aumentada de tubos, né? Tem muitos a fazer. Só que tem alguns que foi feito no governo passado e, em vez de aumentar, né, foi diminuído, né? Inclusive, é uma ponte que tem ali na... Tinha uma ponte na divisa da Cascata com o Erval Novo, né? Que foi botado tubos, então ela diminuiu mais ou menos 1 metro a vazão, né? Então, isso é bastante, né? Hoje não tem como, quando chove, sempre tá por cima, né? Então, quando tinha ponte, às vezes passava por cima. Hoje passa toda chuva que dá... Né, assim, uma chuva forte passa por cima, né, e daí deixa o pessoal, né, sem acesso. Também esse projeto da ponte aí que nós estamos, depois vamos, né, aprovar e o repasse do recurso, que é parte do Maitá. Quando eu fui na vereadora em 2012 a 2016, eu também fui, né, fiz uma conversa com o, na época, o prefeito CD Nova e vereador de lá, também o prefeito era o Luiz Carlos, então foi feita uma reforma naquele mandato também nessa ponte, né, em sociedade, né, também cada município deu uma parte e foi feito, né, então hoje já está sendo feita de novo, né, tá, essas pontes de madeira não tem, elas são muito, muito... Não dura, né? Hoje, depende da madeira usada, ela não é uma madeira resistente à umidade, né? Então, né, depende da madeira, dura, mas depende da madeira, não dura, né? Então, já é numas baixadas essas pontes, né? É lugar úmido, sempre molhado, né? Então, acho que está sendo, né, feito mais um acesso aí que, né, entre... Divisa do município, né? Porque muitos daqui usam e como de Sede Nova também usam, né? Então, acho que é de fundamento. E tem mais lugares que até, né, conversando com o prefeito, precisamos fazer umas melhorias em alguns lugares nas divisas do município aí. Assim como tem algumas, né, dentro do município também, né? Que precisa ser feito algumas melhorias. Né, algumas alargamento, né? Então acho que tem que ir pensando na melhoria, né? Porque hoje você trabalha muito no interior, é máquinas cada dia maior, plantadeiras maior, né? Então acaba não passando nas estradas nem nas pontes, né? Então acho que a ideia é essa, né? Que se aumente quantas mais puder, né? Eu muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Em discussão, projeto de lei número 068/2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas referentes à execução de uma ponte intermunicipal e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação quem estiver de acordo, permaneça com o estado, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 069/2026 dispõe sobre a abertura do crédito suplementar no valor de R$50 mil, oriundos do superávit financeiro e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com o estado, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 070/2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um professor de matemática para atuação junto ao Poder Executivo Municipal. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 071/2026 altera a lei municipal número 3.489/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 2 psicólogos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, colegas, e aqueles que nos escutem e nos veem. Mais uma vez, nós estamos aqui, tá, analisando projetos de lei, tá, que visam contratação emergencial. Há pouco analisamos o 070, agora o 071. Então, mais uma vez, dois psicólogos. Tá? O município de Maitá tem apenas um psicólogo e já faz muito tempo. Aí eu me questiono, se nós precisamos de mais, qual é a razão para não estar sendo feito concurso público? Qual é a razão? Estou me colocando aqui no lugar dos funcionários públicos que dependem da caixinha, tá, que é da previdência privada dos servidores públicos. Tá? Esse governo está sendo pior para essa caixinha. Nós não temos nomeação de ninguém. De ninguém. Nós estamos apenas aqui analisando contratações emergenciais que não contribuem para a caixinha própria dos servidores públicos. Essas contratações aqui, elas vão para o regime geral de previdência e não para a caixinha. Então, logo, logo, esses servidores vão ficar sem receita. Ah, só sai dinheiro e não entra por outro lado. E nós estamos com mais de 500 dias desse novo governo. Não deu tempo para fazer um concurso público? Não deu tempo para analisar a possibilidade de um concurso público? Nós estamos chegando em quase 150 vagas por processo seletivo e nenhuma nomeação por concurso público. O que, que é isso, minha gente? Muitos dessas vagas nós não aprovamos. Mas aí nós não vamos aprovar aqui uma seletiva para um psicólogo ou para um professor de matemática. E nós vamos fazer um mal tremendo para nossos filhos, para os filhos da sociedade, que vão ficar sem professor ou sem o amparo de um psicólogo a hora que eles precisam. Vocês vejam, me parece que o executivo não tem responsabilidade nenhuma. Ao invés de fazer um concurso público, então, nomear alguém que venha, que se enraize aqui no município de Maitá, ou que permaneça aqui no município de Maitá, tá? A chance de alguém aqui de Maitá passar é muito grande. Tá? E aí não, ainda estamos trabalhando com seletivas e seletivas e seletivas. Tá? Eu confesso que eu não entendo o chefe do Poder Executivo de Maitá. Tá? É,
É dia após dia, é tapa na cara do servidor público. Eu acho que está na hora de terminar isso. Está mais do que na hora. São mais de 500 dias de mandato e nada. E nada. No início era desculpa que não tinha tempo hábil. Mas e agora? Agora é inabilidade do pessoal? O que está acontecendo? Ou é má fé mesmo? Só tem duas coisas. Tá? Ou é falta de condições, ou é pura má fé. Uma das duas. Ah, não tem muito que nós ficarmos aqui falando. Só tem duas situações. Tá? Ou não quer, ou não tem condições de fazer. Tá? Então, nobre colegas, tá? Acho que nós vamos aprovar mais uma vez isso. Tá? Mas sirva para o senhor presidente, sirva para toda a mesa diretora, está na hora de nós dar um basta. Se nós tivermos que aqui travar os processos, travar todas as votações aqui dentro da Câmara de Vereadores, acho que nós deveríamos de fazer isso. Em nome dos servidores públicos como um todo, em nome da sociedade como um todo. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, pelo menos com os estados contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 015-2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com os vereadores Fernando Gatti, Rosinaldo Gomes, José Maurício Souto, Neri Modesto, propõe ao Poder Executivo Municipal que realize estudo técnico para instalação de balizadores, tachões ou outros dispositivos que de segregação viária na área destinada aos ônibus escolares em frente ao Colégio Municipal Fernando Ferrari. Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos para o vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispensou dações. Proposição número 015, essa, para todos, para a comunidade, para os que aqui estão presentes também, os demais vereadores. Eu acredito que é de conhecimento de todos que em frente ao Colégio Fernando Ferrari nós temos um espaço que é de estacionamento dos ônibus ali. Conversando com os motoristas e também direção do colégio, eles nos passaram uma grande preocupação, não só dos motoristas, mas também da direção e também de pais. Tem um estacionamento ali e já tem as demarcações sinalizando, a pintura dos cordões, também tem placas sinalizando que ali é um lugar de estacionamento dos ônibus. Mas nós vemos que não está sendo respeitado isso. Então, passamos ao meio-dia, à tarde, todo momento que passar ali tem carros que não estão respeitando esse espaço. Tu pode passar o dia que for ali, tem carros que estão estacionados justamente aonde que é lugar para os ônibus estarem estacionando, para estar aguardando as crianças, os alunos, a qual saem do colégio, estarem entrando nos ônibus. Então, conversando com eles nos passaram. Como já tem essas sinalizações verticais, horizontais, mas mesmo assim não estão respeitando, eles nos pediram que nós viéssemos estar vendo algo que fosse trazer resultado. Aí eles colocaram que fosse feito um estudo, onde esse estudo viesse a analisar a colocação de tachões na faixa, desenhando o local aonde que é de estacionamento dos ônibus. Que talvez, desenhando no chão, aí eu acredito que o pessoal vai começar a respeitar, porque eles vão ver que ali é estacionamento dos ônibus.
se do jeito que está não estão respeitando, vamos desenhar no chão, então. Aí eu acredito que todos vão ter conhecimento que ali é um lugar que somente os ônibus podem estar estacionando. Então, eu trago isso nessa noite aqui, esse conhecimento à comunidade, também aos demais vereadores. É um pedido esse que chegou até nós, e eu conversando com os vereadores, e prontamente aceitamos esse pedido para trazer em discussão aqui na Câmara hoje. Porque, como eu sempre falo, nós estamos aqui para representar a comunidade, o povo, e tudo que nos pede, nós temos que sim trazer a essa casa para trazer o resultado para a comunidade. Peço aos vereadores que sejam favoráveis para nós estarmos encaminhando ao Executivo para que ele tome as devidas providências, para que realmente, quando os motoristas dos ônibus chegarem ali, aquele local esteja realmente ali, sem nenhum carro ali, impossibilitando que eles possam estar estacionando os ônibus ali para aguardar os alunos. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Anitta.
Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, colaboradores da Casa Legislativa, comunidade aqui presente e especialmente a comunidade que nos acompanha em suas casas. Em relação à proposição aqui posta, né, pelos meus colegas vereadores, gostaria de dizer que acho muito importante esse estudo técnico aí, né, em frente à escola. É um espaço que me preocupa, né, e muitas já foram as sugestões dadas por essa Casa Legislativa no sentido de se resolver essa questão em frente à escola. Né. Já foram sugeridas aqui a ampliação de estacionamentos, né, para que não fiquem tantos carros ali na rua. Né. Nós temos ali carros de pessoas que trabalham nas proximidades da escola, pessoal que vem trabalhar, deixa seus carros, professores, né, pais que vêm buscar os seus filhos na escola, ou até mesmo, e principalmente em dias de chuva. É uma preocupação muito grande. A gente vê um fluxo de crianças atravessando a rua de um lado para o outro em relação ao mercado e à padaria que tem do outro lado. Então, é algo que me preocupa, né? E eu acho que preocupa a todos, e eu imagino a preocupação dos pais, né? Que quando chegam à escola para pegar seus filhos, eles veem toda a movimentação e a dificuldade de você estar circulando em frente à escola, né? Muitas já foram as sugestões, eu friso essa questão, e até hoje nada aconteceu. Né? Então, já foi sugerido melhorar a sinalização, já foi sugerido via única, já foi sugerido via de mão única. Né? Então, várias já foram as sugestões e nada aconteceu até hoje. Então, eu deixo o meu pedido também, junto com os meus colegas, que de fato seja feito esse estudo, né? E que, de fato, isso aconteça, né? Antes que algo pior aconteça. Né? Eu sempre digo assim, nós temos muita sorte, porque os pais ou as pessoas que passam com carros ali, né, com os ônibus estacionados, dificulta. Muitas vezes você vê a circulação dos pedestres ali, porque ela é muita, né? E eu vejo que o pessoal passa com muita calma, eu acho que essa é a nossa sorte, né? Principalmente em dias de chuva, né? Às vezes a gente entra ali com o carro e não tem como voltar, porque se a gente fosse lembrar, a gente não entraria por ali, porque a gente sabe que é bem difícil passar ali, e aí se você não cuidar muito, alguma coisa pode acontecer. Então, eu acho que o projeto, ele é, a proposição, ela é válida, mas eu peço ao executivo que, de fato, faça alguma coisa, né? Que não fique só no nosso, no pedido dos vereadores, da Casa Legislativa, de que algo seja feito. Muito obrigada. Seria isso.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, proposição número 016/2026, encaminhado pelo vereador Fernando Gatter, propõe para o Poder Executivo Municipal a instalação de placas de sinalização indicando a existência de quebra-molas em frente à Sociedade Campestre Maitense, tendo em vista que as placas anteriormente existentes não se encontram mais no local, bem como a implantação de placas de sinalização e futuras instalações de redutores de velocidades quebra-molas em frente à comunidade Santa Rita e ao poder e ao Esporte Clube Cascata, localizado na linha Cascata. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Gatti.
Despeço saudações. Fiz essa proposição vendo que esse quebra-mola em frente à Campestre, quem transita ali já deve ter visto que há um tempinho não tem mais as placas, né? Então, quem vai no sentido cidade para Cascata não tem nenhuma placa mais. E isso é bem engraçado, porque as placas tinham, né? Então, não sei como é que as placas viajaram dali. É, isso às vezes acontece, né? E no sentido Cascata para a cidade também. Tem uma plaquinha lá que diz 40 por hora. A outra está só a haste, tirar a placa. A outra que está no quebra-mola também não aparece direito, né? Então, acho que várias pessoas já enroscaram o carro lá, né? Caminhão também, que não vê quando está em cima, né, do quebra-mola. Até na última semana teve um caminhão aí, eu não sei de que empresa, né, mas segundo me colocaram aí, de ponto seguro, que trouxe algumas coisas que não se compra em Maitá para pôr numa construção aí, que quase não tem aqui, né, e acabou, né, quase se arrebentando lá naquele quebra-mola, né? Então, acho que não é só por isso, mas eu acho que assim, agora passa o inverno, vem a temporada de verão, né? Então, o movimento é bem maior, né? E quanto na Campestre, quanto na Cascata, quanto na rua, né? Então, acho que já conversei com o secretário esses dias sobre isso aí, eles estão já, né, fizeram uma nova encomenda de placas, né? Que está faltando várias, aí mais outras placas e outros tipos, né, não só de quebra-mola, mas que vai ser colocado. Também pedi a implantação de um quebra-mola em frente à comunidade Santa Rita, e também ao Esporte Clube Cascata, na linha Cascata, que agora foi encascalhada a estrada, né, melhorou, ficou show de bola. Só que quando antes, alguns motoristas andam meio bastante, né? E principalmente final de semana, quando tem algum evento ali, né, na comunidade ou no futebol. Então, é para ter uma segurança a mais aí, né? Então, tá sendo providenciado aí, né? Já conversei com o pessoal, né, há dias aí. Então, eu já faço tempo reivindicando, agora eu fiz por escrito, né? Então, acho que esperamos que saia, né? E peço aprovação aí da casa, que se faz necessário, né? Pela segurança das pessoas, né? Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 017/2026, encaminhada pelo vereador Fernando Katerman, propõe ao Poder Executivo Municipal que realize uma adequação na ponto localizado na linha Cascata, nas proximidades do acesso do balneário ao balneário Cascata, através do preenchimento com material apropriado, nivelado, nivelando com as bordas elevadas existentes, de forma a ampliar a largura útil para o tráfego de maquinários agrícolas, bem como seja colocado grade de proteção no lado de que não possui. Com a palavra, senhores vereadores, com a palavra o vereador Fernando Gatman.
Peço saudações. Também fiz essa proposição, é uma reivindicação de moradores de ambos os lados do rio, né, e que transitam aí usando essa ponte, que ela é uma ponte assim que é uma das pontes quase mais antigas do município, né? Quando eu fui na escola, lá na linha Cascata, essa ponte foi feita, né? Então faz 43 anos, 44 quase, né? Então é uma ponte bem reforçada, uma ponte bem feita, né? Então assim, ela tem uma ressalva na beirada de praticamente 50 centímetros em cada lado, né? Por 25 de altura. Então agora o calçamento vai subir a estrada, né? Automático, com a colocação da terra e das pedras, né? Então, que a gente vê assim, muitas máquinas passam lá, até às vezes tem dois ou três lá de manhã cedo ou de noite, indo para a lavoura ou voltando, né? Ambos os lados, e um tem que esperar o outro passar devagarinho, porque é ruim de passar, tem que passar em cima dessa beirada, né? Então essa ponte, sendo preenchida, ela aumenta de 90 a 1 metro. Ela fica mais larga, né? É parelha, então. E também, né, do lado esquerdo, não tem mais a proteção, né? A lateral. Também peço que coloquem, porque, né, volta e meia acontece que algum carro chega a cair lá, não cai na água, às vezes por sorte, porque se cair na água, depende da situação, complica a coisa. Né? Então, até eu já ajudei a tirar vários lá, né? Não é um, dois, vários, né? Cada ano, quase no verão, alguém perde a curva ali, a ponta é bem numa curva, então agora com o calçamento pronto, tem que ajeitar isso aí, que dê mais segurança, né? Tanto, né, deixar a ponte parelha, quanto, né, essa lateral que não tem, né? E essa lateral é exatamente o lado esquerdo, indo sentido cidade, né, Cascata, né? Então ela fica bem para sair fora da curva, né? Então é bem complicado, né? Então que você faça um suporte aí, né, não muito alto, né, mas que você faça um suporte, né, também, porque se for muito alto também acaba, né, atrapalhando, né, o trânsito de máquinas, né? Mas que tem que ser feito, tem que ser feito, né? Esse suporte, né? Essa lateral, porque assim é complicado, né? Até a gente sabe várias vezes, né, o pessoal já se acidentou aí dentro, né? No rio ali, mas sempre todo o cuidado é pouco, né? Então acaba dando um pouco mais de segurança, né? Acho que, então, já como a gente pede alargamento de pontes, né? Então essa ali, né, tá fácil de fazer, né? Então ela aumenta praticamente de 90 a 1 metro, né? Então ela fica bem mais transitável, né? Para máquinas agrícolas, né? Porque hoje se aumenta, quase todo mundo compra cada vez maior, né, máquina, porque que precisa rentabilidade em serviço e tá pouca mão de obra, né? Então acho que é fundamental. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, colegas e aqueles que nos escutam e nos veem, eu lembro que eu fiz no mandato passado até uma proposição no sentido de nós alargarmos uma série de pontes, tá? Não só essa aqui da cascata, como as pontes do lá embaixo do Lajado Alvorada. A ponte barragem do Lajado Alvorada, na verdade, tem que ser removida. Aquela ponte foi um equívoco, tá? Para chuvas daquela época ela até servia, mas para as chuvas de hoje ela não serve mais. Cada vez que chove ela está transbordando, tá? Então é sem passagem, detona todas as cabeceiras. Então aqui lá, eu acho que o município precisa fazer um estudo com relação a várias pontes, tá? Essa da cascata é sim uma ponte que precisa ser revista, precisa ser feita, tá? Ali o maquinário agrícola não estava mais passando, tá? E aí eu lembro, foi um morador que foi lá e quebrou toda aquela guarda. Tá? Mas tem uma outra ponte que preocupa muito mais, que é a ponte aqui do Parque de Rodeios. Essa ponte está cedendo no meio, tá? O pilar de sustentação dela está cedendo. Então que pelo menos o pessoal aí da engenharia vá até essa ponte, faça uma análise, tá? Se tiver como recuperar ela. Talvez agora não seria a época mais oportuna, em razão de toda essa previsão de chuvas e chuvas que tem para frente, tá? Mas alguma coisa precisa ser feita, tá? A ponte do Lajado Cujo, mesma coisa. Só que aí é uma ponte intermunicipal. Tem que se fazer um estudo com os demais municípios. Nós temos que analisar uma série de pontes.
Só meta da cascata, vereador,
tá? Então, sabe, são coisas assim aqui que vem acontecendo com o passar dos anos, tá? Alterações de diversos modos, seja questões atmosféricas, seja a questão do maquinário agrícola que acaba se tornando cada vez mais largo, tá? Então o município precisa sim fazer um estudo, e não só disso, fazer de todas elas, tá? Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento 06/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com os vereadores Fernando Gatti, Rosinaldo Bones, José Maria Chassot e Neri Modesto. Requer que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura ou setor competente, encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes às atividades leiteiras do município de Humaitá. Número total de produtores de leite cadastrados em atividades junto ao município. Produção média de leite no município nos últimos 12 meses, quantidade de produtores enquadrados em cada faixa de produção diária, conforme os dados mais atualizados por NIFES, por exemplo, até 50 litros dia, de 51 a 100 litros dia, de 101 a 200 litros dia, de 201 a 500 litros dias, acima de 500 litros dias. Com a palavra, senhores vereadores, passo os trabalhos e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Requerimento esse encaminhado esta noite a essa casa. Ele é um requerimento de suma importância para nós vereadores e também para a comunidade do interior do setor da bacia leiteira. Porque nós precisamos, aqui nós, vereadores, ter o conhecimento do número total de produtores de leite cadastrados em atividades junto ao município, também a produção média de leite do município nos últimos 12 meses, e tendo a quantidade de produtores enquadrados em cada faixa de produção diária, conforme os dados atualizados disponíveis, por exemplo. Então foi dado exemplos aqui, se for possível, que seja encaminhado até nós, os vereadores aqui, para nós estarmos, ter esse conhecimento. Esse requerimento tem o objetivo de obter informações atualizadas sobre a realidade da cadeia produtiva do leite em nosso município, atividade que de grande importância, economia social para inúmeras famílias do meio rural. Os dados solicitados permitirão aos vereadores acompanhar a situação do setor leiteiro e contribuir para a discussão de medidas de apoio a ações de incentivo à produção aos produtores rurais, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pela atividade nos últimos anos. Então, esse requerimento aqui, passamos ao conhecimento da comunidade que aqui nós, vereadores, temos sim interesse em estar apoiando a bacia leiteira e encaminhando esse requerimento aqui, nós podemos ter o conhecimento de uma forma mais ampla para nós. Então, meu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jennifer.
Boa noite a todos. Cumprimento aos meus colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente, servidores dessa Casa Legislativa, bem como também a comunidade que nos ouve em suas casas. Bom, com relação a esse requerimento, eu vejo ele de extrema importância, né? Acredito que essas informações, elas são sim fundamentais para que a gente consiga entender a cadeia produtiva da bacia leiteira. E eu acho que também é um requerimento que, com essas informações importantes para o Executivo, também ver a importância, né, real da bacia leiteira no nosso município. Tendo em vista, né, que nós temos projeto aprovado, né, referente ao auxílio à cadeia leiteira em 2023 e até hoje a gente não vê nada sendo feito com relação a isso. Né, então, sabemos que o setor leiteiro hoje é um setor que está passando por grandes crises, né, principalmente em função da queda dos preços pagos ao produtor. Né, então, acho que o mais importante, além de ter essas informações, é o que, de fato, o Executivo vai fazer com relação a isso. Tendo em vista que nós, vereadores, né, os 9 vereadores, na época, que aprovaram projeto que se refere ao pagamento de subsídio a essa bacia tão importante no nosso município. Né, nós temos como exemplo o subsídio da cadeia da suinocultura, que hoje então está sendo colocado em prática, né? E o quanto isso fortalece o nosso setor, a agroindústria e, por consequência, o nosso município. Né? Então, esse subsídio ele retorna para o nosso município, né? Seja na base do comércio, né? Isso traz retorno. Então, por que não o Executivo colocar em prática e fazer o pagamento também do subsídio à bacia leiteira? Né? Então, foi aprovado um pagamento, um valor por litro, né, que o produtor tem. E por mais que muitos falam que é um valor pequeno, mas no grande montante ele faz sim diferença, né, para o produtor que está lá no seu dia a dia, que sabe o quanto é sofrido a rotina, né, de quem trabalha na bacia leiteira. Então, com certeza, somos favoráveis a esse requerimento, porque são informações importantes para nós conhecermos, mas eu vejo, principalmente, então, essa atenção que o Executivo precisa ter com relação a essa informação. Então, fica aqui o pedido para que o Executivo faça algo com isso, já que desde 2023 o projeto está aprovado, né, tivemos ano eleitoral, não pôde ser colocado em prática, mas já estamos em quase 1 ano e 7 meses do mandato e até agora nada foi feito. Então, fica aqui o pedido, que acho que não só de nós, 9 vereadores, mas de toda a comunidade, né, que está aguardando ansiosamente por esse subsídio leiteiro. Era isso.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permanece como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 07/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, juntamente com o vereador Fernando Gato, Rosinaldo Bones, José Mário Chassoto, Neri Modesto, requer informações ao Poder Executivo Municipal de Humaitá nos seguintes termos. Que o Poder Executivo Municipal preste informação acerca das providências adotadas em relação à proposição número 017/2025, de autoria desse vereador e demais subscritores. Devidamente aprovada pela Casa Legislativa, a qual trata da instalação de redutor de velocidade quebra-mola na RS-207, no trecho compreendido entre Humaitá e Criciúmal, mais especificadamente na saída do município de Humaitá, aproximadamente 480 metros da Avenida Getúlio Vargas, ainda dentro do perímetro urbano. Com a palavra, senhoras vereadoras, passo os trabalhos e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Esse requerimento aqui é um requerimento que, conversando com os demais vereadores e também conversando com a comunidade a qual nos trouxe essa demanda, comunidade a qual que está presente, trouxe ao nosso conhecimento a grande importância de estar instalando um redutor de velocidade nesse trecho compreendido na saída em direção a Criciúmal, cerca de 480 metros saindo do município aqui de Maitá em direção a Criciúmal. A qual esse trecho eu até tenho aqui, ele tem um mapa aqui, vou mostrar para os demais vereadores e para a comunidade também. Esse trecho ali, ele é perímetro urbano. E sendo perímetro urbano, ele é um trecho onde toda demanda, quando nos compete ao perímetro urbano, compete também a nós, vereadores, e também ao executivo. Claro que é um RS-207, foi encaminhado lá o ano passado, foi encaminhado a essa casa uma proposição para o executivo, a proposição número 017/2025. Essa proposição pedia para que o executivo viesse tomar devida providência. Por que as devida providência? Porque eu até tenho umas fotos aqui, eu acredito que toda a comunidade já tem conhecimento, os vereadores também, de vários acidentes que houve nesse percurso, nas redes sociais, tá esses acidentes. E aí eu fico me perguntando, vários acidentes, aqui eu mostrei 3 acidentes, mas nós temos conhecimento que tem muito mais outros acidentes que houve nesse trecho ali. Por quê? Porque ali tem uma curva bastante acentuada. E perímetro urbano, nós sabemos que quando se fala perímetro urbano, nós estamos falando de 40, ou máximo 60 quilômetros por hora. E nós temos conhecimentos que tem vários motoristas que não respeitam a velocidade. Não respeitam a velocidade, e o que nos faz muitas vezes tomar algumas providências que para muitos talvez colocar redutor de velocidade, colocar quebra-molas é ruim, mas por causa de atitudes de pessoas que não respeitam velocidade. Então, o que que acontece? Pelo fato de pessoas não respeitar o limite da velocidade, a velocidade permitida no perímetro urbano, temos que tomar providências, temos que tomar, fazer algo para que venha evitar de ter esses, de continuar esses acidentes. E aí, enviamos a essa casa essa proposição o ano passado. O que que acontece? Fomos também, a comunidade pediu requerimento, aonde eu até vou mostrar aqui várias assinaturas, não sei se todos os vereadores já têm conhecimento, várias assinaturas da comunidade pedindo para que fosse instalado esse redutor de velocidade. Esse redutor de velocidade ali, por quê? Porque a comunidade sabe que por muitas vezes houve-se acidentes, e se nós não tomar providência, vai continuar tendo acidentes. E até hoje, esses acidentes que eu tenho mostrado aqui, as fotos, eles não deu nenhuma fatalidade. Mas quando nós entendemos que diversos acidentes já aconteceu, se nós estamos tentando achar uma solução, é para que venha evitar de ter novos acidentes aonde possa acontecer a fatalidade. Eu, no meu ponto de vista, nós botando o redutor de velocidade ali, nós temos é fazendo algo de prevenção. De prevenção para a comunidade que mora ali, para a comunidade que trafega por ali. Então, assim, ó, é uma prevenção. Eu acho, eu tenho a certeza que quando nós é feito algo de prevenção, nós não queremos que o pior venha acontecer lá na frente. Que talvez possa até acontecer uma fatalidade, isso nós não queremos. Tanto é que nós aqui, os 9 vereadores, foram favoráveis naquela proposição a qual foi votado o ano passado já. E aí, nós vereadores fomos a Porto Alegre, Osnaldo, Neri, Fernando, estivemos a Porto Alegre conversando com o Nodair, pelo fato de ser um RS-207, que é de competência do Nodair, fomos também até Santa Rosa, e até eu encaminhei também aqui, acho que cada vereador tem. Nós temos também a liberação do Dyer, a qual o Dyer, o superintendente, o senhor Ricardo, ele foi favorável a colocar um redutor de velocidade quebra-mola. Por quê? Porque ele também tem o conhecimento que quando se toma uma decisão de colocar um redutor de velocidade, nós estamos falando de uma prevenção. E pelo fato de ser perímetro urbano, essa prevenção, cabe a nós cobrar isso do executivo. Cabe à comunidade cobrar de nós. E eu agradeço à comunidade por ter chegado até nós e ter pedido para que nós venhamos estar cobrando também do executivo, para que o executivo venha tomar as devidas providências. Os 9 vereadores foram favoráveis. Temos o ofício do superintendente do Dyer, a qual foi favorável também. Ele diz assim, ó, em resposta ao ofício 093/2025, informa que não apresenta objeções à implantação de quebra-molas na RS-207, conforme solicitado no ofício, citado, por se localizar dentro do perímetro urbano do município, visando aumentar a segurança viária local. Então, se nós estamos pedindo para que seja colocado um quebra-mola ali, é para aumentar a segurança da nossa comunidade e dos moradores locais também, a qual estão ali e a qual, por diversas vezes, passaram por situação difícil. Agora nós temos foi final de semana ali, teve um acidente ali que... vai que acontece esse acidente de dia e tem a criança ou a família desse morador onde aconteceu o acidente. E vai que as crianças, eu estive ali conversando com o morador, onde a caminhonete acabou entrando dentro do pátio dele. Eu vi as crianças jogando bola na parte da tarde ali. E vai que esse acidente aconteça nesse momento. Certo? Então, aí eu fico me perguntando, será que nós temos que esperar acontecer uma fatalidade para nós tomar uma providência? Aí eu deixo essa pergunta para o executivo, né? Porque se nós estamos preocupados com a nossa comunidade, se nós colocamos nosso nome à disposição da comunidade para ser representante do povo, nós temos que ter a convicção, a ciência de que nós estamos aqui para representar a comunidade de uma forma onde nós estamos aqui para defender o que a comunidade nos pede. Não que, eu acho que não vai precisar. Não, não é por aí. Então, assim, ó, eu trouxe esse requerimento, conversei com os vereadores, para nós estarmos pedindo a informação, para que o prefeito informe para nós o porquê que não foi tomada as devidas providências. Tendo a liberação do Dyer, tendo também o aval aqui dos 9 vereadores que foram favoráveis, tendo as assinaturas da comunidade de forma geral. Então, espero que ele nos responda esse requerimento para que nós possamos estar chegando no bom senso de realizar esta obra ali. É uma obra que não vai ser uma obra de muito custo. mas é uma obra que vai trazer grande valia para a comunidade, que vai lá na frente preservar uma vida. Então, quando nós falamos em tomar providência de fazer algo que venha evitar acidente, é porque nós não queremos que aconteça fatalidade lá na frente. Então, esse requerimento eu deixo ao conhecimento de todos os vereadores e também da comunidade. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos com a palavra aos vereadores, com a palavra ao vereador Rosinaldo.
Cumprimento o senhor presidente Jorge de Lima, colegas vereadoras, colegas vereadores, nossos assistentes, pessoal dos bairros, das vilas, da cidade e do interior do nosso município. Não poderia deixar de vir aqui também falar um pouquinho sobre esse requerimento, porque estive junto com os colegas vereadores também demonstrando uma coisa assim que toca na gente quando você fala em quebra-mola, porque quebra-mola, na verdade mesmo, ele não existe. Ele existe redutor de velocidade, porque é feito os quebra-molas aí que eu nunca chamei de quebra-mola, eu chamei de murundum, aquele que é feito nas lavouras para as águas desaguar. Mas não é por isso que nós não precisamos cobrar. Nós fomos eleitos pelo povo para fazer aquilo que a comunidade nos pede. Nós temos que honrar aquelas pessoas que colocaram nós aqui. Por isso fomos a Porto Alegre, fomos a Brasília, onde solicitamos esse quebra-mola ali, solicitamos também ali naquele de Bom Progresso ali, que o Dair aceitou, fez, está lá, melhorou. A redução de acidentes lá melhorou bastante. Então eu quero dizer que nós, vereadores, acho que precisa um ajuste mais. Porque quando o prefeito é solicitado, aprovado uma proposição por os 9 vereadores, e mesmo que fosse por 5, isso não diz nada. O que vale é que ele tem que aceitar as proposições dos vereadores, porque nós somos dois poderes, é executivo e legislativo. E o que eu venho notando de uns tempos para cá, que o legislativo não está obedecendo o pedido dos vereadores. E isso, o executivo, não podemos continuar nós vereadores trabalhando assim. Porque eu vejo o esforço do Jorginho, dos colegas que fomos lá atrás para resolver esse problema. O Dair confirmou. Olha, fica a critério do município fazer esse quebra-mola lá. O que que acontece? O que que eu sinto como vereador? É que o prefeito, ele não quer aceitar a responsabilidade, porque esse quebra-mola vai ficar para o município, e ele acha que talvez aconteça alguma coisa que ele vai lá na frente se complicar. Mas um quebra-mola bem feito, bem sinalizado, não vai ter problema nenhum, já é para prevenir o acidente. Então, o que eu vejo é uma falta de interesse, sim, do executivo em realizar aquilo que os vereadores pedem. Nós não somos criança. Nós somos adultos, eleitos para defender a nossa comunidade. E a nossa comunidade nos cobra, nos pede, e nós vamos ter que responder a nossa comunidade. Nós estamos aqui para isso. Eu fico indignado quando um prefeito fala assim, mas será que precisa? Será que isso é realmente uma coisa que pode lá na frente dar um problema? Depois, não adianta chorar quando o acontecimento já aconteceu.
Eu vejo uma coisa que jamais eu vou deixar de cobrar e falar. A verdade. A verdade é que o prefeito está morcegando, ele está passando a mão por cima disso daí, e nós, da mesa diretora, presidente, nós vamos marcar, sim, uma reunião com ele, e ele vai ter que imediatamente nos esclarecer esse ofício aqui, o porquê que ele não quer fazer esse quebra-mola. E se ele não quer fazer esse quebra-mola, e ele, depende do que ele colocar no papel, nós podemos até ir à promotoria. Para isso a promotoria está lá para nos ajudar. Nós temos duas, trabalhamos junto, mas também nós temos mais recurso. Se ele entender que ele não vai fazer esse quebra-mola ali, que a comunidade está solicitando, que o povo está vendo que ali qualquer hora pode acontecer uma fatalidade, vamos atrás, vamos ver o porquê que ele não quer fazer. Eu vejo assim uma coisa meio amorcegada. E a morcegada para mim não tem valor. O que tem valor é falar as coisas antes que aconteça, porque depois não adianta chorar. Eu fico a par da comunidade, não fico defendendo o partido, não fico defendendo o prefeito, porque quando eu fui empossado aqui, eu disse: não porque o prefeito é do meu lado que vou tapar o sol com a peneira. Eu vou trabalhar como sempre trabalhei de vereador, defendendo as coisas certas. Se ele tiver algo que achar que esse meu depoimento hoje aqui não serviu para ele, eu estou à disposição dele amanhã, ele que venha falar comigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, também fazer alguns comentários com relação a essa questão, que no mandato passado, eu me dirigi também pessoalmente até o Dair em Santa Rosa, encaminhei um ofício a eles sobre isso. Já nessa preocupação, tá? Vários moradores cobrando isso, essa questão desse quebra-molas, um redutor de velocidade, tá? Que na verdade o mais apropriado aí é um redutor, um quebra-mola, um mecânico, tá? Que não vamos achar aqui, nos iludir de que o Dair vai vir ali e vai colocar uma lombada eletrônica. Isso não existe. Isso não se paga. Tá? Então, e eu fiz essa solicitação na época, e aí eu lembro que o Ricardo lá me disse assim: olha, não sei se é possível. Eu digo: então faça um estudo quanto antes e vamos ver a viabilidade. Tá? E hoje nós estamos com proposição aprovada. Tá? E já faz quase um ano, acho que já faz um ano, tá? E nada. E o risco continua ali, eminente. Tá? Tanto é que acidentes, agora foi, acho que domingo retrasado, faz 14 dias, não me recordo, eu passei ali, tinha um carro de uma sarjeta logo adiante. Tá? Agora, final de semana passado, mais um acidente. Tá? Então, vamos esperar perder vidas humanas para tomar uma providência? Ah, eu acho que já passou do tempo. Mesmo antes dele dar essa resposta para nós aqui na Câmara de Vereadores, acho que ele já poderia começar a sinalizar o local. Tá? E aí, se a preocupação é com relação a dar um acidente no quebra-mola, coisa e tal, sinaliza-se com antecedência, conforme o Código de Trânsito prevê, e coloca-se placas visíveis, não aquelas plaquinhas. O Código de Trânsito coloca um limite mínimo e um limite máximo. Vamos colocar no limite máximo, para quem que é míope, que consiga ver também. Tá? Eu acho que bem sinalizado, 200 metros, 150 metros, 100 metros, isso é no quebra-mola, do jeito que o Código de Trânsito fala para a rodovia, não tem como alguém alegar que se acidentou sem ver. Tá? Aí é imprudência total do motorista. Porque nós não podemos aqui ficar correndo o risco, tá? De um dia perder uma vida ali. E eu sempre digo assim: quem são as pessoas mais frágeis? Tá? As pessoas de idade e normalmente as nossas crianças. Tá? E eu sou da época que eu trabalhei ali. Tá? Eu atendi ocorrência ali com balaia de morte. Tá? Então, graças a Deus, agora, recentemente, não houveram morte. Mas ali, aquele trecho, já tem um histórico de morte. Tá? E foram várias mortes num único acidente. Então, o que nós estamos esperando? se o Dyer autorizou. No primeiro momento, o Dyer não queria autorizar. Aí eu pedi para eles repensarem com carinho e fazerem um estudo sobre isso. Tá? Depois foi feita a nova solicitação. Autorizaram. Foi passada aqui uma proposição. Todos nós aqui concordamos. Tá? O que que falta? Boa vontade, apenas. Tá? Então, que antes mesmo dele nos dar a resposta, que ele vá lá e já busque identificar o ponto onde que vai ser feito a lombada mecânica, então, tá? E já sinalize com placas visíveis, de preferência naquilo que o Código de Trânsito fala, tá? No tamanho máximo, tá? Para que todos possam ver e muito bem aquela lombada, então, que será colocada ali. Então, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Gatti.
Peço saudações. Bem, a gente, como muitos podem não lembrar, mas esse trecho é um trecho que, como os colegas já colocaram, não é a primeira vez que dá acidente nesse trecho, né? Então, há muitos anos a gente sabe que vem logo depois que o asfalto esteve pronto, teve acidentes, né, graves. Ali é um lugar que tem muitos moradores, né, pessoas caminham a pé, transita maquinário ali também, né, muitos têm a sua sede ali, tem oficina mecânica, né, então acho que é um lugar complicado. Eu passo bastante aí também. O pessoal anda aí. O pessoal anda. Então, acho que, como nós fomos com o presidente Jorge esse ano, fomos a Porto Alegre, ano passado também fomos, e para tentar resolver isso aí, acho que é necessário e fundamental que seja feito. E eu acho ainda que com um não resolve. Né? Não sei se resolve com... Pode ter algumas pessoas que não vão gostar. Normal, né? Vão... Um que o outro vai reclamar. Isso é normal quando você faz um quebra-mola. Mas, com o passar do tempo, essas pessoas vêm a pensar. Porque... se passam bastante nesse lugar, vão ver que a velocidade vai diminuir, né? O pessoal vai ter que respeitar os quebra-molas, né? E mesmo, né, vai, se não respeitar, vai se acidentar em cima do quebra-mola, né? Mas, normalmente, geralmente, né, as pessoas tomam um pouco de juízo e começam a andar menos, né? Então, a gente sabe que tem outros municípios aí também que tem esses trechos, né, de asfalto na beira da cidade, área urbana. Então, tem vários quebra-molas, né? Então, acho que aqui se faz necessário, né, que seja instalado, né? Que pegue e coloque a regra é 30 dias antes, né, botar as placas, mas que se bote 40, 50 dias antes, né? E coloque na regra da lei, né, as placas. Eu acho que se faz certinho, né? Então, com certeza, né, vem a beneficiar os moradores, os munícipes. Muitas pessoas caminham ali de manhã e de tardinha, né? Tiram a sua hora de caminhada. Muitos já não vão mais, né? Caminham só e roda a praça, porque lá é muito corrido, né? O asfalto é estreito, né, pouco acostamento. Então, eu acho que vem a se complicar, né? É muito, muito trânsito, muito rápido aí, né? Então, eu sou favorável e peço que seja feito, né? Peço que o executivo aí, né, nós já temos em conversa há tempo com ele, né? Mas ele está demorando para fazer. Mas vamos ter que fazer uma reunião com ele e dar uma conversada de novo, né? Vamos ter que apertar, vai ter que sair, não tem? É complicado, né? Então, é um dos piores lugares que temos hoje aqui, né?
em torno da cidade, né? É bem difícil aí, né? Mas a gente quer que as coisas funcionem e que dê segurança à população, né? Que nós estamos aí para resolver as coisas, né? Então, mais dia, menos dia, algumas coisas demoram para ser feitas, outras são mais rápidas, mas esperamos que tudo aconteça com a sua devida forma, né? Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores, com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos, cumprimento o colega vereador, presidente Jorginho, em nome dele, os demais colegas vereadores e vereadoras, o público aqui que se faz presente, os prestadores de serviço, os colaboradores dessa casa também, o público que nos assiste pelo YouTube, pelo link da câmera. Também quero fazer uma pequena colocação em referente ao requerimento, né? Parabenizo aí a atitude, digamos assim, do colega Jorginho, os demais colegas vereadores, né? Nós também já contribuímos na questão de aprovar na proposição, né? Mas com a listagem das assinaturas dos moradores, né? Então, tudo isso são movimentos que vêm a uma causa do bem comum, digamos assim. E o prefeito sabe disso, né? Então, até então, hoje ele não fez porque ele não quis, né? Anda em marcha lenta, digamos assim. Eu até, como o colega Rosinaldo comentou em relação às proposições, eu já não encaminhei mais proposições a respeito disso, né? Porque muitas vezes eu encaminho proposições e não é atendido, né? Mas enfim, às vezes eu faço algumas verbalmente. Mas eu sou da sugestão assim, nós poderíamos até fazer uma listagem de proposições e quando viesse um projeto de despesas do gabinete do prefeito, despesas internas dele, simplesmente deixa o projeto sobre a mesa, enquanto eles não nos atendem em algumas situações. É uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Simplesmente assim. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Dispenso saudações, quero aqui fazer duas proposições verbal, porque eu acho que por escrita talvez ele não atenda, talvez ele atenda a nós verbal. Na ponte do seu clube ali, onde mora o João Reck, agora há poucos dias um senhor veio de lá para cá, disse que não tinha sinalização nenhuma e ele acabou caindo dentro do lajado grande lá. Foi na madrugada, aí acho que por volta de uma hora, uma e pouco da madrugada, que ele vinha de destino Erval Grande, sentido Maitá, cidade. E lá ele se perdeu lá e caiu dentro do lajado grande. Então, não, deve não ter sinalização mesmo, né? O cara estranho, não era daqui, veio, cruzou reto. Talvez se tivesse sinalização, ele não ia cair dentro do rio. Mas o que eu peço lá, então, vou deixar um pedido aqui para o executivo, que coloque lá sinalização na ponte, não muito alta, porque os agricultores passam lá com os seus maquinários, né? E se colocar placas muito altas, é lógico que vai enroscar a plataforma e de maquinário e ceifa e enfim. Mas que sinalize bem, sinalizado. Outra é chegando daqui para lá, com destino à linha Wolf ali, costeando o rio para cima. O pessoal vem de destino de Sede Nova para entrar na faixazinha ali, não tem placa de pare, nada. Até inclusive comigo, esse dia quase, que um cara se atracou de moto na minha frente. Então, quero que o executivo dê um jeito e sinalize a ponte, sinalize bem a ponte com placas lá, com algum argumento que tenha luminoso. E aquela saída ali que vem, que vai para cima ali, para a banda da linha Wolf. Outra coisa que me chama muita atenção aqui no nosso município, que até não dá para entender, como já não deu um acidente, é ali em frente o mercado Rede Forte. Porque tem aquele estacionamento ali dentro, e as pessoas vêm, né, com destino de Sede Nova para a cidade, e desce daqui para lá também, à direita, à esquerda. E outros entram para dentro no mercado. O cara sai do pavilhão do mercado, do estacionário ali, para sair, e vem o pessoal na avenida de lá para cá. A maioria sai de ré, na marcha ré ali. Então, é um perigo. Esse dia eu fiquei lá uns 15 minutos, porque um cidadão me disse: vereador, fique só dando uma olhada. Se o senhor tiver um tempinho, fique aí na frente dando uma olhada o que, que pode acontecer amanhã depois aí. Que eu quase me enrosquei com o cara agora aí, ó. E é verdade mesmo. É muito perigoso lá. Então, deixo aqui meu pedido também. É verbal, mas eu falo verbal e o que vale é cobrado o prefeito. Que coloque lá também na direita e na esquerda. Dois redutores de velocidade lá. Fica aqui meu pedido. Se precisar, eu faço por escrito, mas acho que não vou mais fazer por escrito. Vou fazer verbal, que talvez ele atenda um ao outro. Mas eu vou cobrar. Essa da ponte lá, o cara teve que pegar guincho de madrugada, um guincho grande, para poder erguer a caminhoneta dele de dentro do rio.
Um minuto.
E vamos que tivesse cheio o rio. Como na noite, que na noite seguinte, no sábado, foi no sábado, na sexta, no sábado choveu, que encheu o rio, e aí, talvez era uma vida perdida, e o homem era casado e tinha criança. Então, eu digo para vocês, vamos, somos representantes do município para fazer as coisas, vereador, vamos atrás, vamos fazer, se enxergar, deixa o pedido dos colegas, vereador, se enxergar alguma coisa de errada no município, tem que trazer para cá, e vamos cobrar. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Anitta.
Dispenso saudações. Vou repetir uma frase de um colega aqui que disse assim: fazer a coisa certa a favor da comunidade, atendendo às demandas, né? O que mais nós temos aqui são demandas não atendidas. Infelizmente, sinto muito, é um sentimento nada bom, né? Porque o que a gente gostaria de ver é as demandas atendidas e não é o que a gente está observando, né? Há bem pouco tivemos, então, o requerimento dos meus colegas vereadores que falou, né, das informações referentes às atividades leiteiras do nosso município. Não me pronunciei antes, né, mas gostaria de dizer que sim, né, eu acho que seria um momento oportuno para o município, para o executivo ter esse olhar com os nossos agricultores, no sentido de ver o que está acontecendo no interior, né. Então, vários colegas já se pronunciaram aqui, estamos passando por um período de muita chuva, de muitos estragos no interior, não só nas estradas, né, também nas estradas, mas eu diria assim, se nós olharmos para as lavouras, os nossos agricultores mais uma vez estão perdendo muito, né? A terra que foi embora com essa chuva, ela em 10 anos eu não sei se o nosso agricultor repõe ela, né? Que se perdeu muito em questão de investimentos a nível de solo. Então, acho que está sim na hora do executivo colocar em prática, eu diria assim, um projeto de lei que ele passou para nós, né? Não consigo entender o porquê passar para nós um projeto que ele não tem o intuito de colocar em prática. Não consigo entender isso, né? É uma solicitação da comunidade, é uma solicitação dos nossos agricultores, né? É uma solicitação de suma importância, observando o que vem acontecendo no interior, das dificuldades pelo qual os nossos agricultores estão passando, e nada é feito nesse sentido. É algo que nos deixa muito tristes, né? Em relação à questão das estradas, né? Gostaria de pontuar a questão de que sim, precisam ser pontuados alguns locais que precisam ter atendimentos urgentes, né? Um dos locais que eu vou repetir aqui é o local citado pelo meu colega vereador Décio, né? Que é ali costeando o Rio Riuno, né? Perto do cemitério de Sanga Freitas, onde esse fim de semana me deparei, assim como qualquer um que passa por lá, com uma verdadeira lagoa no meio da estrada, né? E passando pela lagoa, me deparo, né, num barral que achei, quando eu entrei, achei que eu não ia conseguir passar, mas por sorte a gente conseguiu atravessar. Então esses são pontos que precisam ser pontuados e precisam ser resolvidos com urgência. E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque não se resolve a problemática dos bueiros entupidos, né? O bueiro entope, são bueiros pequenos, e acaba causando mais problema do que seria você substituir e trocar o bueiro muitas vezes. Então são problemas que vão se agravando e se agravam cada vez mais. Gostaria aqui também de fazer uma observação de algo que me indigna, né? Estamos, né, com uma rede d'água da Sanga Severina com 12 dias sem água. 12 dias sem água. Dá para admitir uma coisa dessa, gente? Né? O que que acontece lá? A bomba, ela bombeia, mas a água não chega na caixa da comunidade. E a gente escutando as pessoas, né, com toda a razão, nos questionando e nos dizendo, pelo amor de Deus, o que fazer sem água?
Um minuto, vereador.
As pessoas precisam fazer as atividades, as pessoas precisam desenvolver as suas funções dentro da propriedade e com uma água barrenta, né? Então, assim, a gente sabe que a comunidade está ajudando, a comunidade não mede esforços em resolver a problemática, mas eu acho que precisa urgentemente ser atendido nessa questão e eu acho que o setor competente prestar essa assistência e resolver esse problema, né? Acho que não se admite isso. Então, seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, colegas, senhoras e senhores, jovens, crianças, quase finalizando a sessão. Então, assim, eu estava falando antes de ponte, tá? Essa ponte barragem aí no Lajado Magro, tá? No Lajado Alvorada, tá? Acho que na época a intenção foi boa, mas com a mudança do clima, com a mudança do tempo, acho que lá virou um problema sério, tá? Então, que se faça um estudo, tá? Se busque a remoção daquela ponte lá e se faça uma ponte com vão livre. Caso contrário, não vai conservar a estrada nunca lá. E toda vez que chover meio forte, aquele pessoal vai ficar ilhado. Tá? É a triste realidade. A ponte, aí do lado do Parque de Rodeios, tá? Que leva para Erval Grande, Erval Novo, tá? Também leva o pessoal ali para Nielo Scheider, tá? Está cedendo. Eu já falei isso. Tá? Então precisa ser feita uma análise. Tá? Acredito eu que com as sucessivas chuvas aí dos últimos anos, deva ter lavado por debaixo do pilar central e acabou rebaixando aquele pilar.
quem sabe, até seja possível fazer uma manutenção. Tá? Mas como eu falei, talvez não seja a hora agora. Mas precisa-se ter um laudo técnico, tá, que diga que aquela ponte não vai cair de uma vez. Tá? Que a ponte está visivelmente inclinada no meio. Tá? Então que o setor responsável vá até o local e que emita um laudo com relação a isso. Porque precisamos segurança para a população poder transitar ali. Bem, aí eu digo assim, estamos com 1 ano e 6 meses e alguns dias, sem concurso público. Estamos há 1 ano e 6 meses, tá, sem o bônus leite. Eu nem falo muito disso, porque na verdade eu acabo me irritando com isso. Tá? Uma lei aprovada, não tem nada o que fazer, é simplesmente pegar e fazer o estudo de impacto orçamentário e fazer o pagamento, se quisesse. Tá? Como eu falei, se quisesse, não quer, então não faz. E nem se explica também ainda. Tá? Só que daí eu digo assim, quase 150 vagas abertas por seletivo. Tá? Concurso, nada, não nomeia ninguém por concurso. Daí eu digo assim, acreditar numa administração dessas, como? Tá? Estamos brigando aqui por um redutor de velocidade, por uma lombada mecânica para salvar vidas. E tem outras que precisam ser colocadas. Tá? Eu transito muitas vezes por cidades aqui de Santa Catarina e no Paraná, que são travessias urbanas. Quebra-mola, a lombada mecânica é de 100 em 100 metros, quando não tem uma eletrônica no meio ainda. Tá? Então não adianta, é a nova realidade, o trânsito aumenta cada vez mais, tá? A pressa das pessoas parece-me que aumenta também, principalmente daqueles que estão viajando, tá? Não dos moradores locais, mas aqueles que estão passando. Tá? E para isso então que precisa ser feito esses redutores de velocidade nessas vias. Principalmente nas travessias urbanas. Bom, falando isso, tá? Digo mais, com relação às proposições, tá? Hoje nós podemos ver aqui, tá? Foram aprovadas algumas proposições, principalmente ali com relação à indicação de placas em quebra-molas, coisa e tal. E eu lembro que há poucos dias atrás eu encaminhei a proposição. Justamente nesse sentido, de fazer um levantamento de todas as placas, sejam elas de regulamentação, de indicação, de advertência, que é o caso das placas na frente dos quebra-molas. Tá? E eu digo assim, tá? Eu jamais vou vir aqui e vou criticar uma proposição de um colega meu. Tá? Eu acho que se nós tivermos que repetir aqui, cada vereador repetir proposição que seja de um assunto importante, que no final das contas, no final do ano, nós tenhamos aqui 9 proposições, eu vou votar favorável às 9. Tá? Eu não vou vir aqui criticar proposição de colega, como já aconteceu muito aqui dentro dessa casa. Eu não vou votar contra, como muitos já votaram, de forma alguma. Eu não vou fazer isso. Porque proposições são anseios da sociedade, tá? que vêm até nós. E proposições são indicativos para o executivo, tá, de que aquilo ali é importante. Então, quanto mais nós encaminharmos, mais vai buzinar no vidro dele. E eu acho que não é só a questão também de nós encaminharmos. Está na hora de nós cobrarmos como está sendo feito a partir de hoje. Meu muito obrigado, tenham todos uma boa semana. Um forte abraço.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Gattel.
Peço saudações. Antes não me manifestei sobre nossos pedidos aí, da nossa bancada. Então, acho que sobre esse estacionamento na área escolar aí, é um lugar que de manhã cedo, 1h30, 2h, antes de meio-dia também, 1h30, né? 11h30, 12h30, é muito movimentado, e de tardezinha, né, também, das 5 às 6. Então, acho que deve ser tomada uma atitude aí, que seja, então, né, colocar uns tachões, fazer uma pintura no chão, também que seja feito para as duas escolas, então, né, também, se espiche para mais para o lado do ginásio também, né, porque hoje a gente sabe que tem
vários ônibus, né, micros, né, não é só um, né, o dois, tem vários, né, então eles estacionam aqui da frente do Fernando Ferrari, passa lá embaixo do mercado para baixo, né, então acho que é bem complicado, né, mas para manter a segurança tem que ser feito um estudo aí e ser feito, né, algumas atitudes. Também sobre esse requerimento que nós encaminhamos sobre os produtores leiteiros, né? A gente sabe que tem uma lei aprovada aí, né? Já conversamos várias vezes com o prefeito sobre isso aí, em reuniões, né? Então, nas próximas que tivermos aí a próxima, temos que levantar de novo, né? Até que uma hora sai, né? Então, acho que é de fundamento, é uma ajuda que vem aos produtores que trabalham com leite. O preço também não está muito bom, né, do leite. Tem meses que melhora um pouco, mas ultimamente não está muito bom, né? Esse último ano aí foi bem complicado. Assim como os outros setores também, né, de grãos aí. Também está complicado, né? Isso vem se arrastando, né? Então, a gente sabe que, né, a Secretaria aí da Agricultura está ajudando bastante os produtores de leite, né, encascalhando entradas, estradas, os pátios, né, onde tem muito lodo, barro aí, né, está sendo feito. A gente acompanha aí vários lugares, né, foram feitos ultimamente. Também as tal de ponte é complicado. Até na última reunião, os colegas vereadores estão aí da nossa bancada, né, nós levantamos aquela lá do Lajado Magro, né? Daquela ponte lá, que ela segura a água, não adianta, vem madeira, vem sujeira e tranca tudo, né? É complicado, né? Então a gente sabe dos problemas também, né? E estamos, né, cobrando, né, do prefeito também sobre isso, né? Hoje, as pontes de Humaitá são antigas, né, de anos já, né, então elas não são tão largas, né, então eu lembro que uma que foi feita, né, em 2012, 13, aí, que lá na esquina Lochaide, que vai a Bom Progresso, foi feita uma ponte de 6,5 metros, né, de largura, né, já é uma ponte grande, né, então é uma das últimas que foi feita nova, né. Na época eu era vereador, né, 2012 a 2016, né. Então é uma ponte que foi feita já com né, que pode ser transitado com máquinas maiores, né. Essas mais antigas estão complicadas, né.
Um minuto, vereador.
Beleza. Também acho que esse negócio da água, a gente sabe que não é, né, com razão lá, tem que pedir mesmo, né, se tem problema, mas deve ter um problema grave que ninguém acha, porque se a bomba está bombando água, algum lugar está indo, né? Então tem que, não sei o que, como é que está lá. Eu sei que quando eu assumi em 2021, a rede aqui, da Cascata Erval Novo, também era complicado. A gente também bombava e não sabia onde é que a água ia. Mas foi que fomos achando, né? Aos poucos, né? Tu bota um registro aqui, bota um relógio no meio, vai, né, vai vendo as ramificações que tem, né? Então acho que é de fundamento, e se precisar máquina, acho que com certeza a secretaria aí não vai negar a máquina, né, para abrir a vala, né? Ou se pega num trecho que não está funcionando, né, se troca um tanto de encanamento aí para né, faz outra vala, bota cano novo, se é num trecho que está, né, tá com problema.
Vereador,
muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Jennifer.
Dispenso saudações. Bom, mais uma noite com importantes proposições, projetos, requerimentos, né, que visam sempre o bem comum da nossa comunidade. Mas acho que o que nos chama a atenção é falas, né, dos meus colegas aqui já mencionadas, a tristeza, de fato, em vermos que muitas coisas não estão saindo do papel, né? E acho que o mais aqui, a frase que me chamou bastante atenção é a falta de interesse do executivo, né, e na verdade o nome então do nosso atual prefeito. É, acho que é lamentável isso, né? Porque muda o mês, passa a sessão, muda a sessão e as demandas continuam as mesmas. Né? A gente vê falta de interesse em muitas demandas da nossa comunidade. Vou citar algumas aqui que eu acho que a gente repete, a gente parece papagaio aqui repetindo as coisas, mas acho que é importante a gente continuar falando para que, de fato, em algum momento seja tomada alguma providência. Né? A gente vê emendas impositivas de nós, vereadores, que ainda não foram executadas, né? Emendas impositivas vencidas já, né? Que são de 2025, que já deveriam ter sido executadas e ainda não foram. De 2024, na verdade, que não foram executadas, né? 2025 ele ainda está no prazo, mas se continuar assim, não sei também se ele vai cumprir essas emendas impositivas. Subsídio da bacia leiteira, então, um ponto bem importante colocado aqui hoje, né? Que de fato não é possível entender algo que já existe uma lei aprovada, né? Se não tivéssemos a lei aprovada, tudo bem, o prefeito simplesmente não quer colocar o projeto em prática, é direito dele não querer colocar algo em prática, mas nós temos a lei aprovada. Né? Quando nós temos uma lei aprovada é porque essa lei passou aqui pelos 9 vereadores, foi aprovada e é uma lei que precisa, então, ser colocada em prática. Agora, o que falta para colocá-la em prática, de fato, a gente não sabe. Né? Na verdade, a gente sabe, né? Desculpa, vamos me corrigir. É a falta de interesse do executivo em colocá-la em prática. Área industrial, né, o prédio novo, construído com recursos próprios, com dinheiro da nossa comunidade, que até hoje não se tem uma providência com relação a isso. Está lá, parado. Repasse ao nosso Hospital Adesco, né, uma entidade tão importante que hoje a gente vê que está andando, que está de portas abertas, está atendendo a nossa comunidade, fazendo os primeiros atendimentos necessários, muitas vezes para salvar vidas. Até hoje, esse repasse não aconteceu, a troco do que também não sabemos, né? Projeto do acesso asfáltico, né? Ligação Boa Vista, também, até hoje, nada. Né? Então, na verdade, a gente está a ver navios com várias demandas do nosso município. Então, que o prefeito nos passe informações, né? Nos traga informações para nós, vereadores, do porquê todos esses projetos, todas essas demandas não estão sendo realizadas. Ou se estão sendo realizadas, nos traga também informações, porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem muita coisa que não está saindo do papel. Enquanto isso, a gente vê, né, ainda contratos emergenciais. Hoje tivemos aqui um aumento de carga horária em contrato emergencial, né, sendo para a contratação, então, aumento dessa demanda para psicólogo. E na própria justificativa, né, está lá bem claro, dizendo que é uma demanda atual do setor da educação, o aumento, né, desse servidor. Se existe essa demanda, qual é a necessidade de se manter um contrato emergencial? Nós precisamos de um profissional atuando, né, nesta secretaria e não em contrato emergencial.
Um minuto, vereador.
Sim. Então, acho que isso precisa ser revisto também, essa avaliação, e, de fato, fazer, então, o concurso público, que é algo pedido aqui já por vários motivos e por vários fatores. Eu gostaria aqui, então, brevemente também de fazer o convite, né? Foi lançado já a data da festa do Colônia Motorista, né? Então, vai ser realizado no dia 26 de julho, que as comunidades, então, se mobilizem para fazer o desfile, né? Então, vai ser o tradicional desfile, com o almoço organizado pelas comunidades e à tarde terá a gincana. Então, um momento de descontração, né? Um momento, sempre o desfile é algo muito bonito e envolve a nossa comunidade, né? Então, já fica aqui o convite para todos se organizarem para o dia 26 de julho fazer parte dessa festa tão bonita. E desejo, então, a todos uma excelente semana e vamos ficar no aguardo, então, que o Executivo nos passe informações. Obrigada.
Com a palavra, senhoras vereadoras, com a palavra, vereador Neri.
Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras. Bom, queria só dar uma passadinha breve assim, quanto aos bueiros que foi falado. É como o colega ali falou, o senhor Décio, os bueiros hoje deveria ser feito uma limpa. não tem mais o que comporta tanta água, que foi colocado na época, sei lá, de anos atrás. Hoje, só na minha linha ali, se fosse ter que mudar, tirar todos os bueiros, acho que dá mais de 100. Então, só numa linha, né? Imagina todo o município. E eu acho que eles estão, na medida do possível, eles estão fazendo esse tipo de serviço, que hoje até na linha Natal foi colocado bueiros novos lá, que o Magnus me falou. E estão resolvendo. Tem que ter paciência, né? Que as coisas também não andam tão ligeiro por causa do tempo. E ele sabe da existência que tem esse fenômeno aí que está para acontecer. Tomara que não aconteça, né? Mas temos que se precaver. E eu acho que eles estão no caminho certo, porque eu estou acompanhando também grande esforço deles que tem para fazer esse tipo de serviço. E eu quero dar os parabéns, porque com toda a intempérie do tempo, eles estão conseguindo agilizar o serviço. Sobre quanto à ponte lá, que também o colega aí apontou, eu quero dizer que é prematuro, até a gente está falando muita coisa, mas também sou totalmente contra isso aí, que eu acho, tu colocar uma ponte de R$1 milhão no final do município, isso eu não sou a favor, por causa que nós temos tanto problema nas nossas pontes aqui, que nós temos que resolver, temos que aumentar, temos que enlargar. Tem coisas assim que tu não pode admitir que seja feita conforme uma meia dúzia quer. Então eu tenho para dizer que nós temos que ser conscientes daquilo que nós queremos para o nosso município. E nós temos que ir a favor daquilo que nossos colaboradores do Humaitá elegeram nós, para que nós pudéssemos conduzir da melhor forma possível. Então, eu vejo assim, que é um recurso que vem, um recurso alto, e para benefício nosso é pouco. E aí nós temos que parar, conversar, para ver com o prefeito o que nós vamos fazer. Porque não é só trocar uma palavra ou duas e colocar um dinheiro desse, que para nós não tem futuro nenhum. Então, nós vamos ter... Eu não digo hoje que vou votar contra, mas primeiro nós temos que ter uma conversa, ver o que o prefeito vai dizer para nós diante disso aí. Então... Sobre o subsídio do leite, eu acho assim, tem a lei aprovada, vamos forçar, prefeito, para pagar, porque hoje nós conhecemos a maioria que hoje não parou, que está ainda na luta, está sofrendo muito. São as pessoas assim penalizadas, porque hoje o tempo, o jeito que está, o preço, o jeito que está, ninguém aguenta mais.
Um minuto, vereador.
Pode ceder. Daí, aí que tu tem que se botar no lugar dessas pessoas. Eu acompanho também, eu ando muito pelo interior, eu vejo a necessidade que tem de que o prefeito dê essa ajudinha. Assim como dá pro porco, dá pro leiteiro também. Vamos ver se a coisa é endireita, vamos favorecer essa gente. Então, eu quero agradecer a todos. E por hoje é só. Obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício.
Dispenso saudações em relação ao bônus leite também. Na verdade, não contempla só os agricultores, né, que estão na bacia leiteira, mas o comércio local também, né? Se é dinheiro que injeta diretamente no comércio, né? Então, de certo modo... Não é só os agricultores que vão se beneficiar, né? E parcialmente esse valor retorna para os cofres públicos com a questão do imposto, né? Queria também fazer novamente um pedido, chamar um pouco de atenção na questão da área industrial, né? a última parte ali que foi destinada, enfim, né? Tá faltando logística ali, né? Todo mundo sabe que até então não se tinha energia, né? E, enfim, até essa semana estava lá trabalhando em um local, presenciei uma carreta no, tentar acessar lá, ficou atolado, e trancou as duas vias, né? Da RSC 472. Por falta de apenas cascalho, né? Coisa mais básica que tem, né? Então, tem poças de água lá. Tem um camarada lá, tava brincando comigo, queria largar lambari lá, né? Então, é chato vir aqui falar isso, mas é realmente, é a realidade. É simplesmente ir lá o dia de chuva enxergar, né? Não sei se tem uma situação lá que talvez se possa tirar um triângulo lá que facilita o acesso, né? Porque carreta realmente em dia de chuva lá não entra. Então, ou vou ter que entrar contramão, mas aí fica complicado também, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Ah, outra coisa também eu observei lá na área industrial, né? Do pavilhão, né? Do município lá. Tem janelas abertas, né? E tá um criador de pombas lá dentro. Tá sendo utilizado. Infelizmente, era. Tá lá para ver. Eu não quis tirar foto para vir aqui mostrar, enfim, não sou muito disso também. Mas tava lá trabalhando em volta lá. Vem umas 15 pombas e entrou lá dentro, né? E as janelas estão abertas, enfim, né? Então, a secretaria competente, juntamente com o prefeito, eu não sei o que está faltando, porque passou o projeto aqui, né? Nós aprovamos e tudo, né? A parte legal foi feita, simplesmente usufruído bem, né? Então, meu muito obrigado e boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, em nome de Deus, encerramos os trabalhos às 21 horas e 14 minutos.